Vamos então continuar onde nós paramos antes de Purim. A gente tinha visto sobre carne com leite. Nós vimos aqui a Torá explicando, nós vimos todas as explicações, todos os detalhes das leis de carne com leite. Quando é proibido, o que é proibido, as misturas, os distanciamentos, cacherização e etc. E agora, o que faltou é vermos um pouco a parte filosófica dessa mitzvah. Quer dizer, qual seria o motivo para essa mitzvah? Em primeiro lugar, é muito importante lembrar o seguinte. Na Torá nós temos alguns tipos de mitzvot. Dá para se dividir elas em várias classes. De uma forma geral, se divide em três grandes classes de mitzvot. Temos as mitzvot que são chamadas de Eidot. Eidot são mitzvot que são testemunhas. Quer dizer, qual o motivo por trás daquela mitzvah? É testemunhar algo, é relembrar algo. Por exemplo, o Shabbat, para te lembrar que Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo não. Por exemplo, o Pesach, para lembrar do êxodo do Egito, e assim por diante. Então tem diversas mitzvot, cuja finalidade delas é lembrança. Temos os tipos de mitzvot que são chamadas mishpatim. Mishpatim são mitzvot que, de uma certa forma, pelo menos o princípio da mitzvah, a lógica humana te indica que é necessário. Por exemplo, proibição de assassinar, ou proibição de roubar. São coisas que a lógica humana te indica que precisa disso. É verdade que muitos detalhes dessas mitzvot só tem na Torá. Não tem outro código de leis. Mas o princípio da mitzvah é um princípio que o ser humano entende automaticamente a necessidade para uma vida social adequada. E existem as mitzvot que são chamadas de chukim. Chok significa um decreto. É um decreto do rei, um decreto de Hashem, que a mente humana não obrigatoriamente entende por que fazer aquilo. E por que tem que fazer isso? Porque assim Deus ordenou. Faz parte de Chukim diversas mitzvot. As próprias leis de Kasher fazem parte de Chukim. Os animais que podem ser comidos ou não. Qual é a lógica disso? Uma lógica humana é difícil de entender. É um chok. Assim Deus definiu o que tem que ser. Por exemplo, a mistura numa mesma roupa de lã e linho. Por que você não pode misturar dois tipos de tecidos diferentes numa mesma roupa? A Torá assim ordenou. Da mesma forma, a mitzvah de mistura de carne com leite, a proibição de cozinhar carne com leite e comer a carne com leite juntos. E, como nós vimos também, a proibição de usufruir de carne com leite junto. É uma mitzvah que também se enquadra nessa espécie de mitzvah de chukim. A mente humana sozinha nunca iria dizer que haveria esta necessidade. E a mente humana tem a dificuldade de compreender o porquê disso. É um chok, assim Deus ordenou. Mas mesmo os chukim, mesmo essas leis que fazem parte dos chukim, os nossos sábios tentaram encontrar algum motivo para essa mitzvah. Tanto esta como outras. Os sábios tentaram de alguma forma enxergar qual seria o motivo e o propósito dessas mitzvot. E nesta também não ficou de fora. Nossos sábios tentaram entender. Existe uma única mitzvah que os nossos sábios não conseguiram chegar a algo Eles até conseguiram também, tem algumas coisas, mas não muito a fundo, não conseguiram ir muito a fundo. Que é a mitzvah da vaca vermelha para Adumá. Que isso nossos sábios não conseguiram, como diz o Talmud, que até Shlomo HaMelech, o rei Salomão, que foi o homem mais sábio de todos os homens, mesmo ele não conseguiu chegar a uma conclusão sobre essa mitzvah. Mas no caso de todos os outros Hukim, os nossos sábios tentam encontrar algum motivo. Às vezes esse motivo que nossos sábios dão não é algo que consegue englobar completamente e te tirar totalmente a dúvida. Porque, afinal de contas, não deixa de ser um chok. Assim Deus definiu. Por quê? Não sabemos. Por que nós não sabemos? Muito simples. Porque nós não temos a mente divina. Nós não temos como enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. E ele, com a sua sabedoria infinita, entendeu e definiu que é necessário fazer essas coisas. Por quê? Está fora do nosso alcance. Então, os nossos mestres dão várias explicações para essa mitzvah de carne com leite. E eu quero mencionar algumas delas. Primeira delas, fala.
Quantas são divinas que a gente não consegue, às vezes, alcançar para entender e ter justificativa? Tem.
Quantas mitzvot são Hukim?
É.
Eu não sei te dizer assim de cor, teria que contar, pegar uma tabela e contar. Não sei te dizer quantas são, não são poucas. Quer dizer assim, nós temos 613 mitzvot. Nós temos 613 mitzvot. Dessas, a verdade é que, assim, com o serviço do templo, tem bastante Hukim. No serviço do templo tem bastante Hukim. E das 613 mitzvot, existe uma parcela muito grande ligada ao templo. Tanto é que eu não lembro agora o número preciso. Mas hoje em dia, sem a época do templo, quer dizer, tanto as mitzvot que só se faz no templo, e tanto as mitzvot que só são praticáveis e praticadas na época do templo, nós temos hoje 200 e não lembro quantas mitzvot. Vai arredondar 250, tá? Dá 603. Como?
Tem a Kohen também, tem um monte de mitzvot que os outros não têm.
Verdade, os Kohen tem mitzvot que os outros não têm. Então, não sei te dizer precisamente quantas são Hukim, tá? Mas tem um número razoável. O Rambam, o Maimônides, nos explica, ele não é o único que explica dessa forma, tem mais alguns que explicam nesse caminho. Eu nem anotei aqui, mas o Sefer HaChinuch também fala algo similar. O Rambam Maimônides explica que os idólatras, e o Maimônides usa esse tipo de motivo para muitas mitzvot, os idólatras tinham uma conduta de comer carne com leite misturados nas suas festividades de idolatria. E por isso vem a Torá e diz: vocês não podem fazer isso. Vocês não vão misturar e comer aquele alimento típico dos idólatras, para idolatrias, para dias de idolatria. E até interessante que nós estamos aqui, não podemos esquecer, que esse versículo onde a Torá fala para não cozinhar a carne com leite, vem na sequência de ter falado sobre as três festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot. Então, quer dizer, exterminar e erradicar completamente todas as raízes da idolatria do mundo, vem a Torá e te diz, logo depois de falar das festas, olha, vocês, carne com leite, que é o prato especial das festividades pagãs, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem comer carne com leite.
Isso é uma das interpretações do sábio.
Sim, isso é uma das explicações do Maimônides. É importante isso também. É importante. Exatamente. O principal é que é rock. Quer dizer, assim, se amanhã eu descobrir, vamos supor que amanhã eu descubro que, não sei, nunca, não, isso não é verdade porque o Rambam está falando. Então, era assim a conduta deles. Mas vamos supor que um dia você descobre que nunca teve conduta de idólatras de comer carne com leite. Vamos supor. Isso não vai mudar agora a lei? A lei é essa, ponto. O Rambam está te explicando, o Maimonides, que, olha, os idólatras faziam isso, a Torá está querendo erradicar o conceito da idolatria, então não mistura carne com leite. O Sefer HaChinuch, que eu falei, que eu esqueci de anotar sobre isso, mas o Sefer HaChinuch, quando explica essa mitzvah, ele liga muito ao conceito de bruxaria. Ele diz que carne com leite está ligado também com bruxaria. E por conta disso, uma vez que a Torá diz que é proibido bruxaria, e estava até escrito aqui em Parashat Mishpatim, também não faz muito tempo, Mechashefa lotechaye, que ainda tem pena de morte pela Torá para alguém que faz bruxaria. Então vem a Torá e diz, carne com leite é coisa de bruxaria. Não pode misturar essas duas coisas.
Olha, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como que essa frase que está na Torá,
A frase é Lo tevashel gedi bachalev imo. Quer dizer, não cozinhes o filhote no leite da sua mãe.
Entendi.
O Ibn Ezra.
Não entendi nada, né?
Como?
Se você não tem uma interpretação, você nunca vai tirar, não comer...
Verdade, a Torá inteira é assim. Porque a Torá é escrita, e ela é escrita de uma forma muito sintética. A Torá inteira, você não tem como tirar uma conclusão ou entender um versículo sem a Torá oral.
É que uma coisa que eu penso é aquilo que eu já tinha te falado sobre a carne e o leite, que eu fico pensando assim, porque vem de uma mãe o filhote, vem de um mamífero. Então você não deve comer alguma coisa que é de uma mãe que nasceu, né? E isso também, às vezes, me...
Então, essa linha que você está falando... É um pouco a linha do Ibn Ezra. Ibn Ezra foi um dos grandes mestres que viveu no século, se não me engano, 12 ou 13. Tá? Não lembro agora de cabeça exato, mas é por volta daí. Ibn Ezra foi uma pessoa muito diferente. Ele tem um comentário sobre a Torá muito interessante, muito resumido. Ele se apega muito à gramática das palavras, ele se apega aos termos, e tanto é que ele era, também, entre outras coisas, ele também era um poeta. Ele escreveu várias poesias. Ele era um sujeito, como se diria num bom índice, ele era um Schleimazl. Ele não tinha sorte na vida, teve muitos problemas, realmente, passou por muitas situações difíceis. Então, só para... caiu a linha. Então, só para te concluir, Adriana...
Caiu a linha, me ligam. Me ligam e cai a linha quando me ligam. Bom, fala, desculpa.
Então, só para te concluir... Eu estava dizendo que a Torá inteira, você não tem como entender nenhum versículo da Torá sem a Torá oral. Porque a Torá escrita é sintética... Ela traz só o tópico, e sem ter onde desenvolver o tópico e conhecer o desenvolvimento do tópico, não tem mesmo como entender nenhuma das mitzvot. Não só mitzvot, das histórias, tudo. Tudo fica faltando se você não sabe o contexto. Então, o Ibn Ezra explica da seguinte forma, muito interessante. Ele diz, talvez, existe aqui uma... crueldade em pegar a carne de um filhote.
Sim.
E cozinhar ele no próprio leite da própria mãe dele.
É,
e uma, então diz o Ibn Ezra assim, Quando eu compro uma carne e eu compro leite, eu não sei de onde veio essa carne, de onde veio esse leite. Pode ser, existe a chance. Pode ser que você ganhe na loteria antes, pode ser. Mas talvez não, depende do tamanho da cidade. Existe a chance de justo ser o filhote do leite da mãe? Existe. E uma vez que existe essa chance, diz o Ibn Ezra, isso é uma crueldade de fazer. E uma vez que é uma crueldade, a Torá é rigorosa e te fala, já que existe a chance, se você for cozinhar carne com leite, de estar cozinhando a carne da família com o leite da família, então nunca cozinhe carne com leite para não chegar a fazer essa crueldade. Assim explica o Ibn Ezra. Tudo bem, então de novo, eu volto a falar. O Rok continua aí, a lei da Torá continua. O Ibn Ezra está tentando te explicar, até interessante que o Ibn Ezra não fala é este o motivo. O Ibn Ezra diz, ulai, talvez a Torá está querendo te prevenir de cometer um ato de tanta crueldade. Assim diz o Ibn Ezra. Eu queria continuar seguindo para o que o Rav Shimshon Raphael Hirsch explica sobre esse versículo. Ele realmente se estende bastante aqui ao explicar sobre essa mitzvah. E depois, se Deus quiser, vamos falar também o que o Ben Ishai explica. O Rav Hirsch, em primeiro lugar, nos lembra que temos aqui essa mitzvah onde ela proíbe três coisas. Existe a proibição de cozinhar, a proibição de comer e a proibição de usufruir. E isso já... A primeira coisa, ele também nota que, e nós mencionamos isso já, que a Torá só proíbe a mistura quando se trata de carne de uma berremá, quer dizer, um animal doméstico, boi, vaca, carneiro, ovelha, cabra e bode, com o leite destas espécies também. Pode ser, mesmo que você misture a carne de boi com leite de cabra. Mas entre essas espécies é que existe essa proibição. E nós vimos que os nossos sábios, para não haver confusão, incluíram nisso mesmo as hayot, quer dizer, um veado, um antílope, e a mesma coisa também incluíram a carne que é de aves. Mas, a princípio, a proibição da Torá recai só nesse grupo de animais. Então, ele diz que a Torá, uma vez que é sintética, ela usou, escolheu, Hashem escolheu aqui a palavra que vai definir melhor possível qual o tipo de carne que não pode ser misturado. Quando a Torá diz Gedi, Gedi é o nome que se dá aos filhotes da família dos animais domésticos. Então, ao dizer Gedi, ela já está te resumindo que está se falando desse tipo de animais. E em seguida, a Torá diz, no leite da sua mãe, já define, não precisa repetir agora, em qual leite? Leite da sua mãe, quer dizer, um leite dos mesmos tipos de animais. Mas, na realidade, o que a Torá está querendo dizer aqui é mesmo com o leite da sua própria mãe. Quer dizer, eu poderia pensar que eu entendo quando a Torá diz que não pode misturar a carne de boi com o leite da cabra. Tudo bem, até entendo que não é para misturar, tem algum motivo, alguma coisa. Mas quando eu vou misturar a carne de um bezerro com o leite da própria vaca de onde ele nasceu, os dois vieram do mesmo lugar. Então, por que eu não posso misturar? Já tiveram juntos no passado. Então, talvez eu pensaria que não há problema. Por isso, a Torá vem e te diz o caso mais diferente de todos. Mesmo quando é o bezerro que veio do mesmo ventre, de onde tem o mesmo leite, mesmo isso não pode ser misturado. Normalmente, quando nós falamos sobre os alimentos proibidos, eles são proibidos porque eles trazem alguma influência no corpo da pessoa. Não é físico, mas espiritual. A pessoa come, aquilo faz parte, passa a fazer parte do corpo, traz influências que não são boas. Então, por exemplo, nossos mestres dizem que comer uma carne que vem de um animal que não é kasher, os animais que não são kasher geralmente são dos tipos de animais que não são bonzinhos, que eles são mais cruéis, são animais selvagens. Então, traz essa selvageria para dentro da pessoa. E a pessoa acaba ficando com uma influência de traços negativos. Mas, quando nós falamos sobre a proibição de carne com leite, diz o Rav Hirsch, não se encaixa muito dizer que isso traria uma influência negativa para o corpo da pessoa, para a alma da pessoa. Por quê? Porque, diferentemente das outras coisas, que é proibido comer, aqui existe uma proibição muito maior. Não é só comer que eu não posso cozinhar. E se eu cozinho carne com leite, qual a influência que isso vai trazer no meu corpo? Não está entrando no meu corpo. Então não pode ser que o motivo para essa mitzvah seria uma influência que traria dentro do meu corpo. Porque às vezes a pessoa transgride essa proibição sem que ela entre no corpo. Ele vai usufruir da carne com leite. O que isso vai trazer de influência no meu corpo, na minha alma? Não está entrando em mim. Então, por isso, diz o Rav Hirsch, que nós temos que dizer que esta mitzvah tem um significado mais simbólico. Vem trazer um ensinamento para a pessoa. Um ensinamento e é uma simbologia para a pessoa. O que acontece? Deus criou o mundo, isso tem outros livros que trazem, eu falei antes do Sefer Achinur, fora isso que ele fala de bruxaria, ele fala também esse detalhe agora, que está ligado também com o conceito de bruxaria. Ele diz o seguinte, quando Deus criou o mundo, Deus criou cada coisa, como está escrito lá em Parashat Bereshit, leminehu, para o seu tipo. Então Deus criou, cada coisa tem o seu envelope, cada coisa tem o seu estilo, e cada um tem as suas regras. E Deus quer que isso seja guardado e mantido. Não é para bagunçar a criação de Deus. Por exemplo, existe a proibição de cruzamento de animais de espécies diferentes. A Torá proíbe fazer um cruzamento de animais de espécies diferentes. Por quê? Porque assim Deus criou. Se Deus criou que esses animais aqui são esses animais e esses são esses, não vá fazer uma salada entre eles. Da mesma forma, nós encontramos isso com enxerto entre sementes diferentes. Também não vá fazer uma bagunça agora, criar uma outra espécie, que é uma bagunça de duas, uma junção de duas. Vamos manter o mundo do jeito que Deus criou. Isso tem as suas regras, isso tem as suas regras. Tem essa simbologia também em outras mitzvot. Por exemplo, a mistura de lã e linho numa roupa. Deus criou a lã, Deus criou o linho. Não vá misturar os dois. Por mais que quando eu misturo os dois, não estou criando alguma outra coisa, obrigatoriamente. Mas não é para fazer bagunça. É para te ensinar a não bagunçar o mundo. Como?
Mas isso tem também a ver com
os idólatras. O aleilinho tem a ver com os idólatras? Então, o Rambam, o Maimonides explica dessa forma. Eu falei que o Maimonides várias mitzvot explica nessa... Então, de fato, o Maimonides explica dessa forma. Então, essas mitzvot todas lembram a pessoa que existe um grande legislador no mundo que definiu como que o mundo vai ser e definiu como cada um vai se conduzir nesse mundo. Seja no trabalho, no campo, você vai lembrar disso. Seja no trabalho em geral, quando, por exemplo, a Torá proíbe você colocar para puxar uma carroça, ou puxar um arado, ou puxar qualquer coisa, com dois animais de espécies diferentes. Então você vai lembrar que não pode fazer bagunça. Da mesma forma quando se trata da roupa. E também a Torá te ensina isso no proveito dos alimentos. E da mesma forma que em toda a natureza existem regras específicas para cada um, nós, como seres humanos, e mais ainda, nós como o povo escolhido por Hashem como Yehudim, temos também que ser fiéis e ouvir a Torá e as leis que Deus ordenou para o nosso leminó, o nosso tipo. Essa mitzvah de não misturar a carne com o leite é uma das mitzvot que mais nos lembra sobre esse conceito de não bagunçar e de não desobedecer aquilo que é a regra que Deus deu para nós. Então, quando a pessoa está ali para comer um alimento, e isso vai fazer parte do corpo da pessoa, nesse momento vem a Torá e diz, preste atenção, que você tem regras muito específicas. E primeira coisa, você não vai deixar com que o seu corpo se afunde. Você não vai deixar que o seu ser se afunde na natureza. Como que isso funciona? Então, antes de explicar como que isso funciona, nós conseguimos agora ver também por que que essa mitzvah da proibição de misturar carne com leite está no fim de Parashat Mishpatim. Está ao fim de falar sobre as leis sociais. Porque essa mitzvah é uma das mitzvot que mais lembra a pessoa da sua obrigação em seguir as leis da Torá. E é bem incrível, porque quando Deus deu todas as mitzvot para nós, quem é que vai controlar se a pessoa está ou não está fazendo o que é a obrigação dela fazer? Não tem policiais te controlando. A Torá não tem muito essa ideia de colocar policiais para cuidar. Existe o conceito de policiais, mas são policiais para executar leis que... executar vereditos da justiça. Um robô do outro, tem que ter policial que depois vai controlar que está sendo devolvido. Mas todo o resto das mitzvot, não tem ninguém te controlando. Quem é que controla se a pessoa está ou não está sendo fiel a Deus?
Consciência.
A consciência. Muito bem. Deus deu para nós a nossa consciência. E Deus valoriza muito a nossa consciência. É a nossa consciência que controla se eu estou ou não estou fazendo o que Deus quer que eu faça. E isso faz com que a pessoa não venha a fazer as coisas apenas para seguir a lei e como se diz, eu quero me desvencilhar disso logo. Eu estou fazendo porque tem que fazer, porque senão o policial me pega na esquina. Não. Você faz isso porque você é fiel a Deus. Você é fiel à lei divina. E por isso nós temos uma série de mitzvot que nos acompanham em todo o nosso dia, no nosso cotidiano. Elas acompanham a pessoa para o interior da sua casa, onde lá você cria os seus filhos dizendo isso pode, Isso não pode. Isso é que faz com que a pessoa lembre constantemente e reconheça constantemente que existe um grande legislador lá em cima e que nos define aquilo que deve ser feito e o que não deve ser feito.
Tem uma pergunta.
Fala. Eu vou continuar, mas pode falar.
É, só uma coisinha. Essa coisa do lei, de lei vino, como que está escrito na Torá? Que nem você falou do lei de Acate. Como está escrito?
Na verdade, aparece, se não me engano, em dois lugares. Aparece em Parashat Kedoshim e aparece no Chumash Dvarim, no quinto livro também, Parashat Kitetse. E existe uma certa diferença na linguagem, como aparece em um lugar e no outro lugar.
Mas é escrito, não usa.
Então, um lugar está escrito, Lotilbash Sha'atnez, que você não vai vestir Sha'atnez, Tzemeru Pishtim Yardav, lã e linho juntos. Quer dizer, está resumido, mas está um pouco mais definido até do que aqui.
Mas isso é Torá, né?
Sim.
Essa lei é Torá.
Sim.
E a Torá é antes de tudo.
Sim.
Como tem a ver com os povos idólatras? Entendeu o que eu estou querendo perguntar? Porque assim, a carne e o leite, tudo bem.
Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Se a Torá vem antes de tudo, honrar os pais. Não tinha pais quando a Torá já existia.
É, mas não sei.
Quer dizer, onde eu estou querendo chegar, isso significa que Deus criou o mundo, isso que é. Quer dizer, assim, Hashem tinha primeiro a Torá. E Hashem, como está escrito... Muito simples, está escrito no Zohar. No Zohar está escrito Istakel kutshabrihu beoraita. Deus olhou na Torá o bará alma e criou o mundo. O que significa que Deus olhou na Torá e criou o mundo? Quer dizer que Deus criou o mundo baseado numa engenharia da Torá. Então, por exemplo, a Torá diz que tem que honrar pais, pai e mãe. Então a gente tem que fazer o mundo de uma forma que haja pai e mãe para ser honrado. Na Torá diz que no sétimo dia não pode fazer as melachot. Ok, então o mundo vai ser criado em 6 dias e no sétimo Hashem vai parar.
Meir.
Então da mesma forma, só para concluir, então da mesma forma, lógico que Deus quando foi criar o mundo sabia que vai ter idolatria no mundo. Tanto é que ele proibiu a idolatria.
Porque mesmo antes, tá escutando?
Sim, fala.
Porque mesmo antes de ser entregue a Torá, a gente já tinha um monte de mitzvot no deserto. Sim, né? Não sei se é isso que é.
Sim, não. O que a Adriana está querendo saber, a Adriana está perguntando, como pode ser que a Torá te diz que não pode, por exemplo, misturar leilim o Rambam? Diz que a proibição é por causa dos idólatras que usavam esse tipo de roupa para servir idolatria. Não pode misturar carne com leite porque os idólatras comiam essas coisas em dias de festas de idolatria. Como que a Torá está te dando uma mitzvah por uma coisa que nem existia? A Torá é muito anterior, quer dizer, a Torá vem antes do mundo ser criado.
Então, é isso que eu falei.
Não é isso que você quis dizer? Não, pera, então eu não entendi a pergunta. Não é isso que ela quis dizer. Então qual é a pergunta, André?
Eu acho que eu quis dizer o seguinte, que a carne e o leite, independente da idolatria, já está escrito lá. O Maimônides que veio falar que como é rock, então pode ser que seja por causa dos povos idólatras.
Certo.
Agora a roupa não.
Não o quê?
Entendeu?
A mesma coisa, a roupa, a Torá diz que é proibido usar lã e linho. E o Maimônides vem e te explica que o motivo para isso é porque os idólatras usavam essas roupas para fazer idolatria.
Eu vou elaborar na minha cabeça.
É a mesma coisa.
Pensei numa coisa, mas eu me expliquei direito. Mas tá claro, óbvio. Eu já sabia que ia ter.
Exatamente.
respeito.
Exatamente, exatamente. Isso também seguindo a ideia do Rambam, do Maimônides. Porque existem outros motivos para Leilinho. Que aí também você vai me dizer, você vai fazer também a mesma pergunta. Por exemplo, né, não quero muito desviar o assunto, mas Leilinho, um dos motivos que não pode misturar Leilinho, o Midrash diz que o Cain e Hevel, filhos de Adam Arishon, trouxeram cada um uma oferenda para Deus. Cain trouxe linho, Hevel trouxe ovelhas. O que aconteceu, o resultado disso daí? Primeiro, homicídio da história. Por isso não se pode misturar Leilinho, porque isso traz a lembrança do primeiro homicídio da história.
Ah, discordo.
Certo? Então, de novo, vai ser a mesma coisa. Também vai dizer, mas peraí, a Torá já existia antes de Caim matar Hevel. Mas Deus fez a mitzvah dessa forma, é um chok. Obviamente que Deus sabia o que vai acontecer. E Deus criou o mundo baseado nisso, então...
Não existe isso, né, de usar leilinho numa roupa. Por isso...
O que que não existe?
Não existe hoje em dia leilinho.
Você que acha, tá cheio de roupa com leilinho. Ternos...
Sério?
Sim. Por exemplo, ternos de alto luxo são feitos de lã e a entretela é feita de linho.
Linho?
Linho?
Sim.
Não é sempre, mas muitas vezes sim. Isso é um problema fácil, dá para resolver fácil. Quer dizer, se a pessoa compra, manda para um laboratório que sabe verificar isso, e aí dá para trocar entre tela. Mas existe isso. Existem botões são pregados com linho. Fica mais forte. Num terno de lã, ou numa malha de lã, por exemplo.
Acho que você tinha feito um curso, né? Alguma
sim,
coisa assim, para fazer essa avaliação.
É,
né?
Exatamente.
Uma vez você me falou.
Exatamente. É bem interessante isso. Consegui descobrir se é lã e linho ou não. É. Então, voltando para o nosso... Fala, tem mais uma dúvida?
E se a pessoa usa um terno e põe uma camisa de linho por baixo, é a mesma...
Essa é uma pergunta muito interessante que você está fazendo.
É, boa.
Uma pergunta muito boa. Depende se é possível tirar uma roupa sem tirar a outra. Então, por exemplo, no caso da camisa, provavelmente, quer dizer, meio difícil, mas dá. Você pode ir puxando a camisa assim por dentro e puxar e vai sair a manga e você vai conseguir tirar. Então, quer dizer, não é considerado que uma está amarrando a outra no teu corpo. Mas, por exemplo, meia. Eu não posso colocar uma meia de linho e outra de lã por cima. Ou vice-versa. Porque aí, de fato, faz parte da proibição de chatness. Muito boa pergunta. Então, voltando para a nossa carne com leite. Se Deus quiser, um dia a gente vai chegar nesse assunto, vamos abordar mais detalhes. Então, a carne com leite, como nós estávamos falando, vem nos ensinar e nos lembrar a nossa obrigação de seguir os princípios de cada criatura. Agora tem aqui um detalhe muito interessante. Se nós formos avaliar o lado fisiológico da carne com leite.
Aí tem um monte de coisa.
Existem dois níveis nos seres. Existe um nível que é um nível de nutrição e crescimento. Nutrição e crescimento é o nível mais baixo que tem dos seres que têm vida. Quer dizer, as plantas. As plantas têm uma nutrição e elas crescem. Esse é o nível mais baixo dos seres que têm alguma vida. Acima disso, nós temos um outro nível, que é o nível de sentidos e de movimento. Isso transforma e traz a diferença entre um animal e uma planta. Os dois comem e os dois crescem. Só que o animal se movimenta e tem sentidos. A planta não. Então, essa é uma diferença entre o comportamento de um e o comportamento do outro. Nos animais, eles têm as duas funções, eles têm as duas coisas. O animal se nutre e cresce, e ao mesmo tempo, o animal também tem os sentidos e se movimenta. Existe um ponto que separa entre a planta do animal e o animal do animal. Essa separação é o diafragma. O que está para trás do diafragma são os órgãos que cuidam de reprodução e de crescimento do animal. E os órgãos que estão à frente do diafragma são aqueles que comandam os movimentos dele e os sentimentos dele e os sentidos dele.
Sistema nervoso.
É, sistema nervoso, coração. Então, basicamente, essa é a divisão que nós temos no animal. Só que o animal, na realidade, é todo um escravo ou submisso à sua função planta. Por que que o animal se movimenta? Por que que o animal tem os seus sentimentos, os seus sentidos? A que eles levam? Eles estão todos empregados para o nível da planta dele. Quer dizer, ele só usa isso para poder se nutrir e se reproduzir. Então, no final das contas, um animal é uma planta que se movimenta, entre aspas, né, no lado filosófico. Agora vamos olhar para os nossos alimentos em questão. O leite é aquilo que expressa o lado planta do animal. É o que nutre o animal. É o que faz poder ser possível a reprodução, que vai fazer o animal crescer. A carne, por outro lado, representa o lado animal do animal. Os músculos dele, que faz ele se movimentar. Por isso, quando a pessoa vai pegar e vai cozinhar a carne com o leite, ele está misturando essas duas funções que remetem àquele comportamento animal, onde ele é todo submisso à sua reprodução e alimentação.
Mas é filosófico.
É bem filosófico. No homem a coisa não funciona igual ou não deve funcionar igual. No ser humano nós temos também esses mesmos sentidos todos. No ser humano nós temos tudo isso. Nós temos o lado planta do homem, que é a reprodução e a nutrição. No homem nós temos também os sentidos e os movimentos do animal. Só que nós temos algo a mais. Nós temos uma alma acima de tudo isso. Uma Neshama. Todos os seres têm o Nefesh. Mas nós estamos falando aqui de Neshama. Nós temos uma Neshama, uma alma divina, que traz para nós uma compreensão mais profunda, uma sabedoria profunda, que deve ser empregada para controlar tudo que está abaixo. E por isso, enquanto que nos animais Eles andam de quatro. Quer dizer, tudo está no mesmo nível. Nós andamos de pé, demonstrando que nós temos, acima de tudo, uma cabeça que tem que comandar o que está abaixo dela. Então, no homem, no ser humano, ele não pode permitir ser submisso à nutrição e reprodução. Ele precisa dominar isso. E por isso, quando a pessoa vai comer carne misturada com leite, ele está demonstrando aquele nível que o animal tem, que é tudo uma bagunça, é tudo uma mistura, e não tem um domínio superior sobre tudo isso. Vem a Torá e diz, não, você como ser humano precisa separar uma coisa da outra. Comeu carne, não come leite. Comeu leite, não come carne. Para lembrar a pessoa, e aí vem o que a Torá fala, não só quando você está comendo, nem cozinhe essas duas coisas juntas. Quer dizer, na hora que você vai cozinhar, você vai estar pensando, essas duas coisas não podem ser misturadas, porque eu não sou um animal. Eu sou um ser humano que tem que ter domínio sobre essas partes do meu corpo. Então, quer dizer, essa mitzvah vem lembrar a pessoa do domínio que ele tem que ter sobre si. Não tem nada a ver com a carne e o leite. A carne e o leite aqui são simbologias para lembrar a pessoa daquilo que ela deve dominar sobre o seu próprio corpo. E veja só que esse versículo da Torá, onde está falando sobre a proibição de cozinhar carne com leite, ele tem um início, que a gente já viu. Onde a Torá começa dizendo, Reshit bikure admatecha, as primícias da plantação do seu campo, daqueles que estão amadurecendo no seu campo, Tavi beit Hashem Elokecha, você vai trazer para a casa de Deus, que são as primícias, as frutas que você deve trazer para o templo sagrado. Lote vashel gedi bachalev imo, você não pode cozinhar a carne com leite. Quer dizer que tudo aquilo que você planta e tudo aquilo que você colhe precisa estar submisso à Torá de Hashem e ser santificado para Ele. E você não pode transformar esse relacionamento com a comida e com o proveito do que está à sua volta, como a finalidade da sua vida. Tudo isso que você tem são meios para servir Deus. A sua finalidade no mundo não são os prazeres. Sua finalidade no mundo não é comer. A sua finalidade no mundo é servir Deus. Mas para poder servir a Deus, nós necessitamos de uma série de coisas. Entre elas, nos nutrir. Então, ok, vá comer, sabendo que você está comendo, não como um propósito final, mas sim como um meio de poder servir a Deus. E essa mitzvah está ligada com Sukkot. Nós tínhamos visto aqui as últimas mitzvot que a Torá trouxe. A Torá falou sobre Pesach, Shavuot e Sukkot, e depois a Torá falou sobre a proibição de fazer a oferenda de Pesach quando ainda tem hametz em casa, que está ligado com Pesach. As primícias que estão ligadas com Shavuot, que é quando começa-se a levar as primícias para o templo. E essa terceira mitzvah, da mistura de carne com leite, é paralela a Sukkot. Ou seja, Sukkot é a última das três festas. Começa com Pesach, Shavuot, Sukkot. Tudo isso que Deus te deu, a gente viu também que está ligado com o calendário da agricultura. Em Pesach, é quando você começa a colher. Em Shavuot, é quando você coloca no campo para secar o trigo. E quando chega a Sukkot, é quando você leva a produção para começar a usar. Você recolhe ela para os silos. toda essa bênção que Deus te deu ao redor do ano se resume em Sukkot. Então, lembre-se, e por isso essa mitzvah está ligada com Sukkot, lembre-se que toda essa bênção que Deus te deu ao redor do ano não vai rebaixar toda essa produção que você conseguiu ao nível animal ou ao nível das plantas. Você é algo acima disso. Tudo isso que você conseguiu, que Deus te deu uma bênção ao longo desse plantio, tudo isso, essa safra é para você usar não como uma meta, como um objetivo, e sim como um meio para poder servir a Deus. Para finalizar, fala.
É para educar mesmo.
É para educar. Para educar, exatamente.
Então o homem vira, quer dizer, a tendência de virar, já vai virar, né? Mas é uma maneira de você estar sempre pensando que você não é um animal mesmo, você não tem que comer como um animal.
Exatamente. Então o fato de ser carne com leite é o centro da nossa cozinha. Você para pensar, quando você fala cozinha kasher, qual a primeira coisa que vem que você fala da cozinha kasher? Não é o ingrediente kasher ou não. Isso é básico. Isso é quando você está indo no supermercado. Quando você fala a cozinha, é a carne com leite separada. Então, quer dizer, constantemente, quando você vai comer, você está vivendo a mistura de carne com leite. Eu vou cozinhar, cuidado para não misturar. É, vai comer, opa, comeu carne, não comeu, comeu leite, não comeu, o que você vai comer agora em seguida?
Então, utensílios, a pia.
Utensílios, pia, vai lavar, geladeira, fogão, forno. Tudo isso está sempre girando em torno de carne com leite. Então, é uma forma de te manter alerta o tempo todo, principalmente quando você chega perto de comida. Chega perto de comida, ops, peraí. Não seja um animal na hora de comer. Então, é essa... Como?
Até o fato de rezar antes, né?
Sim, verdade. Você faz uma brachá, também te lembra que você tem um propósito. Isso é verdade. Mas no próprio preparo da comida, né? Você vê que essa proibição da carne com leite não é só na hora de comer. Eu estou preparando comida, não é para mim, é para vender. É para entregar no vizinho.
Meir,
não pode misturar.
Meir,
fala.
E você santifica também todo o alimento que você come, né? Diferente, né?
Exatamente.
Com a reza.
Você santifica com a brachá também, você santifica, você demonstra que eu estou ciente qual é a minha função. Eu estou ciente porque que eu como. Eu não como como um animal. De fato, como para servir a Hashem.
Até o fato, uma vez eu conversei com o teu pai disso, de você parar antes de começar a comer. Porque às vezes você está com fome, você vai enfiando a comida, né? Assim, e aí o fato de você parar e rezar te dá um tempo para você falar, né? Eu não vou comer.
Calma.
É educação, né?
Exatamente.
É, calma.
Vai com calma, eu sou um ser humano ainda. Tô com fome, mas eu sou um ser humano ainda. Tenho que seguir uma certa dignidade. Tá certo.
E só que você comendo o leite com carne, eu acho que já faz uns 10 anos que eu não misturo mais carne com leite. Eu misturava, é uma coisa mais recente. Eu percebo, eu individualmente, era uma coisa muito indigesta também. A comida, a carne misturada com leite é uma coisa altamente pesada, né? A gente vê que entra mais leve, é mais leve.
Interessante.
Eu não sei se tem justificativa, mas eu, o jeito que eu olho... O leite tem uma gordura e a proteína animal,
sim.
A carne, né, tem outro tipo de gordura.
Sim.
Você percebe quando você está cozinhando,
uhum.
O quanto fica pesado, né?
Com certeza.
Mas você pode fazer strogonoff de leite de coco.
Sim,
faço.
Eu faço.
Sim.
Fica pesado.
Sim.
Fica ótimo.
Fica ótimo, mas é pesado também.